Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa audiência, solicitada pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas, FIEC e Metal, da CGTP, e dou as boas-vindas ao Sr. Armando Farias, ao Sr. Hélder Pires e ao Sr. Augusto Valério, em representação da Federação. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e vamos então, primeiro, agradecer ter-nos exposto, terem vindo até nós, expor a vossa pretensão e, como metodologia de trabalho, eu ia sugerir que tivessem 10 minutos, 10, 15 minutos para apresentarem o tema. Nós a seguir teremos plenário, portanto temos que andar e evoluir nos nossos trabalhos. Seguidamente darei a palavra às senhoras e aos senhores deputados que desejem intervir para colocar algumas questões, solicitar algum esclarecimento e depois voltarei a dar à volta de 10 minutos para poderem responder. É com todo o gosto que os temos entre nós, então vamos iniciar dando a palavra ao Sr. Armando Farias. Quero ter a gentileza, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer porque, de facto, marcaram com bastante rapidez esta reunião da Comissão de Trabalho e nós pensamos que isso é um fator positivo. Da nossa delegação, provavelmente chegará ainda um colega nosso que se atrasou aí no metro. Relativamente à questão que está aqui em causa, ela emerge de um conflito de negociação coletiva de trabalho, mas que tem agora um aspecto também recente, novo, que tem a ver com a violação da lei da greve. Eu vou procurar fazer um enquadramento o mais sucinto possível e depois ir à questão concreta, que é a questão fundamental que está aqui em causa. Portanto, a empresa desenvolveu um processo de negociação coletiva no sentido de desmembrar a convenção. Houve um processo já nos anos 90, a princípio dos anos 90, que a convenção já nessa altura foi desmembrada. Havia um acordo de empresa e foi desmembrada, criou-se um acordo de adesão às empresas petrolíferas privadas e ficou um acordo autónomo com algumas matérias mais estritas, nomeadamente para a parte produtiva e mais outras cláusulas de caráter geral, mas como acordo autónomo é esse acordo de adesão. Na altura, o Ministério não podia publicar o acordo autónomo como a é, porque um acordo autónomo não é uma convenção coletiva de trabalho. Como se sabe, convenções coletivas são os CCTs, os ACTs e os AEs. A forma que encontrou de fazer a publicação foi pôr na epígrafe AE entre as partes, depois o texto do acordo de adesão e depois anexo acordo autónomo. E foi assim que, de lá para cá, se procedeu às negociações e veio sempre assim publicado. Portanto, acontece que em 2013 a Petrogal fez a denúncia do contrato. E fez a denúncia do contrato porque pretendeu fazer um novo acordo cujo conteúdo é retirar direitos fundamentais dos trabalhadores, é desregulamentar horários de trabalho e é também eliminar prestações pecuniárias e vai para além disso. Vai um ataque fortíssimo aos regimes de saúde e de reformas, que são regimes internos, não publicados, mas regimes negociados e acordados. O acordo que eventualmente se podia negociar com a empresa nessas condições seria sempre pior para os trabalhadores do que aquele que decorreria de uma caducidade, porque apesar de tudo aí ainda se mantém no âmbito do contrato de trabalho alguns direitos. Só que o problema é que não há nenhuma legitimidade para haver caducidade. E porquê é que não há legitimidade? Para a razão que eu referi, pois é que comecei a explicar o processo de 1990. É que acordo autónomo não é instrumento coletivo de trabalho e o acordo de adesão, o que decorre do acordo de adesão ou ACT das petrolíferas, isso é a sede das próprias petrolíferas. Ou seja, quando há alterações de matéria de condição coletiva na empresa, ou ela decorre do acordo autónomo, então a sede é entre os sindicatos e a Petrogal, ou ela decorre da parte que é abrangida pelo ACT das petrolíferas, e então a sede é a negociação no âmbito das petrolíferas. O que a Petrogal fez foi a denúncia apenas do acordo autónomo, que não é instrumento coletivo de trabalho, portanto, legal, mas quando faz o requerimento para a caducidade, mete a questão do acordo de adesão. E, portanto, não há nenhuma legitimidade, não há nenhum fundamento. E já não estamos a falar do ponto de vista da fundamentação, da razão para fazer este ataque. Já não estamos a falar disso, porque não há fundamentação económica, etc., que foi essa que a empresa referiu. Problemas, enfim, que justificavam aquela ofensiva. Quando um grupo que nos últimos 5 anos teve mais de 2 mil milhões de lucros e que este ano se prevê que vai ter mais 600 milhões de lucros, vir fundamentar por razões, enfim, tirar direitos por esta razão, não tem fundamento. Mas já não estamos a colocar esta questão. Estamos a colocar a questão do ponto de vista do processo de contratação, que não há legitimidade, não há fundamento legal para operar a caducidade. Para além disso, a empresa veio dizer que caduca tudo. Caduca o ACT às pessoas privadas, caduca o acordo autónomo, caduca os acordos complementares, portanto, o regime de saúde e de reformas, caduca todos os normativos, regulamentos internos, tudo isso. Inclusivamente, caduca aquilo que no âmbito do contrato individual de trabalhadores está lá como contrato individual de trabalhadores. Ou seja, mesmo que não houvesse convenção, está no contrato individual. Por exemplo, a empresa em dezembro cortou uma prestação pecuniária que está no contrato dos trabalhadores, para além do vencimento, contrato individual, quando é admitido. Para além do vencimento, tem mais isto e mais isto e mais aquilo. Portanto, esta é uma parte importante para se perceber que não há nenhum fundamento legal para se operar a caducidade. E preocupa-nos que a DGERT, há cerca de 15 dias, nos comunicou que a intenção é vir a operar a caducidade. E não percebemos como. Não percebemos como. Este é um aspecto. Perante isto, o que é que se coloca? Perante isto, o que se coloca é que os trabalhadores têm que fazer, têm que lutar contra esta ofensiva. O problema é este, é que há toda a legitimidade e fundamentação legal para os trabalhadores verem os seus direitos defendidos. Mas o problema é que a empresa joga com a morosidade da justiça. Aliás, é dizer que joga aqui contra os trabalhadores como joga nos negócios. Se repararam, ainda ontem ou anteontem, tinha uma notícia sobre isso. A autoridade da concorrência, portanto, sancionou a empresa com cerca de 9 mil milhões de euros, recorreram, baixaram a sanção, mas a empresa transforma uma condenação como se fosse uma vitória, porque, entretanto, no recurso baixou a sanção. Portanto, e faz isto constantemente. Faz nos negócios e faz contra os trabalhadores. Portanto, tem tido uma estratégia que é no sentido de arrastar os processos, porque se sabe que a justiça é morosa, e, portanto, deixa arrastar. E vale a pena referir esta questão. Em 2010 e 2012, os trabalhadores fizeram lutas por razões salariais. Dizer que nos últimos 5 anos, com estes lucros todos, a Petrogal não aumentou os trabalhadores. Fez há 2 anos apenas o ano passado um ato de gestão, com 0,8%. Com este volume de lucros, não tem aumentado os trabalhadores. E em 2010, os trabalhadores fizeram lutas por aumentos salariais. E em 2012 também. Dizer que neste caso estamos a falar deste momento, nem sequer se trata de reivindicações salariais, trata-se apenas de defender direitos, é isso que se trata. Não estão aqui para a proposta, nem sequer foi entregue ainda para 2016, é apenas defesa de direitos. E então houve luta. Os trabalhadores fizeram greve e a empresa veio descontar mais dias de greve aos trabalhadores. E então qual era a razão que a empresa colocava? Descontava mais dias porque se há uma greve, há uma paragem das refinarias, acaba a greve, mas o produto só está em condições de ir para a distribuição passado 2, 3 dias, que é o efeito do impacto, então a empresa considerava que esses dias tinham que ser descontados aos trabalhadores, porque entendia que a greve devia ser considerada até ao momento de repor, portanto, esta situação. Portanto, apenas fundamento económico, chama a atenção, apenas fundamento económico, não pôs outro, pôs apenas este. Os trabalhadores puseram um protesto em tribunal, ganharam-os todos, passou por cerca de 12 tribunais, e foi ao Tribunal Constitucional, inclusivamente. Passou para a primeira instância, para a relação e para aí fora. Perdeu-os todos. Quando percebeu que o fundamento económico não era a razão para violar a lei da greve, então, no decurso destes processos, veio por outra questão. Aquilo que era a razão económica introduziu outro fator. É porque as refinarias não podem parar abaixo de limites mínimos, porque isso traz problemas de segurança, do ambiente, etc., etc. Os tribunais não deram razão, perdeu em toda a linha estes processos, não é? E o que é que a empresa fez? Depois de perder tudo, ela própria meteu no Tribunal de Lisboa uma ação, chamada Ação de Declaração Simples de Apreciação, para defender então esta tese, que este tipo de atividade não pode haver greve abaixo de certos níveis. O Tribunal não deu razão. E, portanto, tudo aquilo que a Justiça disse foi isto muito simplesmente. A empresa não pode vir agora inventar o novo modelo de funcionamento para uma greve. Há greve ponto final. E em cada situação de greve, que cabe aos trabalhadores saber até onde, vão, onde fazem a paragem, o que tem que ser acautelado é que em cada situação tem que haver assegurar os serviços das necessidades impertríveis e tem que assegurar os serviços de segurança. E isso estava assegurado. E foi assim que o Tribunal decidiu. Por outro lado também, já tinha havido, quando a empresa ainda era empresa pública, já tinha havido uma decisão em relação aos serviços mínimos, já tinha havido, portanto, para o Tribunal Arbitral, nesse caso foi o Tribunal Arbitral da Constituição Social, porque era empresa pública, e o Tribunal, na altura, disse, não, até é um acordo entre a empresa e os trabalhadores, que relativamente aos serviços mínimos, sejam eles impertríveis ou de segurança, está assegurado. Portanto, o Tribunal disse, isso está resolvido. Ou seja, todo o processo que se passou até hoje, não é, sempre foi com paragem, a não ser que os trabalhadores se dissem outra forma, também depende da duração das greves, etc., e nunca se levantou esta questão. Quando é que se levantou esta questão dos serviços mínimos por despacho ministerial? Foi em maio do ano passado. Pela primeira vez, em maio do ano passado, os trabalhadores foram confrontados com um despacho dos ministros do Trabalho e do Emprego, no sentido de, a pretexto de definir serviços mínimos, o que estava em causa era o funcionamento da paragem das refinarias, que é outra coisa completamente diferente e que os tribunais puseram claramente essa diferença. Bom, aconteceu que a greve começava à meia-noite de uma segunda-feira, o despacho entrou nos serviços dos sindicatos já depois das 8 da tarde ou 8 da noite dos sindicatos, e foram os trabalhadores confrontados, porque a própria empresa é que no sábado afixou, portanto, o despacho. Portanto, houve aqui, do nosso ponto de vista, uma intenção deliberada, em cima da hora, sair o despacho. Nessas condições, suspendeu-se a greve. Punha-se o problema de uma prevença cautelar, mas passou o ato, e nós sabemos, passando o ato, o Tribunal Administrativo ia ativar, ponto final. Enfim, esperámos por outro momento para, enfim, por um lado, pressionar a empresa para negociar, tomar posições diferentes já está a tomar, mas tomar a luta quando fosse necessário. Colocou-se agora a necessidade de lutar. Colocou-se a necessidade de lutar e saiu o despacho. E, portanto, parece que agora se pegou um precedente que foi de sair despacho, que não tem que ver, repito, com serviços mínimos, nem de segurança, nem de serviços de necessidades imperteríveis, mas trata-se com o modelo de funcionamento da greve, que os tribunais disseram claramente que isto é, que isto não viola a lei da greve. E ficámos muito surpreendidos neste quadro agora sair um novo despacho. E, portanto, temos aqui um problema, porque, por definição legal, as instâncias, portanto, há separação de poderes, mas as decisões tribunais têm que ser acatadas, quer por entidades privadas, quer públicas, e, portanto, há aqui uma violação desses aspectos. Nós iremos agir do plano jurídico em todos os aspectos, inclusive estamos a considerar aspectos de ação-crime e também queixa à OIT, porque isto é inadmissível, isto é inadmissível, mas o problema é outro. É que o problema é que os trabalhadores, quando foi as greves de 2010-2012, tiveram 5 anos para ser ressarcidos. Ou seja, ganharam, receberam, alguns até foram indemnizados, e até com quantias avultadas, mas tiveram 5 anos. E não se pode aceitar que a empresa define uma estratégia que é julgar com amorosidade a justiça e agora coartando também o direito e a liberdade dos trabalhadores lutarem com estes espaços que são claramente violadores da lei da greve. E este é que é um problema que nós temos. E aquilo que nós procuramos sensibilizar os senhores deputados é, em resumo, é isto. É que, como se sabe, numa relação de trabalho, a parte mais frágil é sempre os trabalhadores em relação à empresa. É sempre. E nós temos aqui um problema, que é os trabalhadores estão a ser neste momento fortemente penalizados, porque já estão a cortar, e vou dar alguns exemplos, não é? E portanto, como é que os trabalhadores, que já são a parte mais fraca, que a única arma que têm é lutar, enfim, do ponto de vista de utilizar a greve, e agora acresce ainda por cima a impossibilidade de fazerem a greve que têm direito de fazer, dando mais força a grupos económicos que já têm muita força em relação aos trabalhadores e, portanto, fragilizando mais. E isto está em questão. A empresa começou por fazer um corte a trabalhadores. A empresa seguiu uma estratégia, era, não quis confrontar os trabalhadores, do modo geral, com um corte. E então foi progressivamente. Cortou a poucos. Porquê? Porque começou a cortar o subsídio a creches infantários, a filhos de trabalhadores que crescem infantários. Não são muitos. Num universo de 2 mil trabalhadores, poderão ser 100, 200. Começou por ali. Para como quê? Para dar exemplo. Vejam lá se vocês e tal, porque cortamos. A seguir, veio agora uma prestação pecuniária que vai até 75% do vencimento, agora neste mês. E vai dizendo que vai continuar a fazer isso. Estes cortes já não são assumidos, por ordem de serviço, nem assinatura de administradores, nem recursos humanos. É feito por comunicação interna aos serviços para fazer, mas não há uma decisão conhecida. E pensamos que isto tem que ver com os processos que eu referi anteriormente. Pusemos a ação crime aos administradores e eles tiveram, de facto, dificuldades em relação a essas matérias. Não é? E, portanto, pensamos que é no sentido de não se quererem vincular, mas o que é facto é que estão a fazer esses cortes aos trabalhadores. Também comunicaram fazer cortes a trabalhadores, a filhos deficientes de trabalhadores. Depois devem ter achado que isso, do ponto de vista da imagem da empresa, era muito mau. Então recuaram, portanto, nessa medida, mas eles estão a fazer, portanto, estes cortes. E, por último, eu punha à consideração dos senhores deputados o seguinte: como referi, não estão aqui reivindicações, quer salariais ou outras. A proposta a ser entregue segunda-feira, ultimamente, essa matéria. Então há apenas aqui a defesa dos direitos. E a empresa que tem feito, por outro lado, também ingerência sindical, discriminação salarial, sindical e salarial também, e que pôs um valor de 2 mil euros para os trabalhadores mudarem para o contrato que assinou com outras organizações, e os trabalhadores que estão a sofrer, e já é muito, 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 muito dinheiro que estão a perder, e mantém essa resistência, deve fazer pensar. É porque, de facto, o ataque está aqui, e os senhores sabem que nestes grupos económicos eles trabalham a prazo. O que está aqui é poder haver uma estratégia em relação a negócios, porque a empresa vai, portanto, cada vez mais na pesquisa e na exploração, mas pode haver aqui alteração, enfim, futura, em relação à própria atividade de refinação, e sabemos que estes regimes, quer de saúde, quer de reformas, são os primeiros que eles metem sempre à cabeça no sentido de se libertarem o mais possível. E aquilo que hoje é matéria de acordo negociado com os sindicatos, os denominados acordos complementares, no acordo que fizeram com os outros sindicatos, passou a integrar o contrato, o novo acordo, mas o que diz lá é que a empresa pode ter esses regimes. Mas mais que isso, o que a empresa pretende é aquilo que agora não pode levar à caducidade, porque não é matéria do contrato, amanhã pode levar, porque aí já passou a ser matéria do contrato. E, portanto, há uma estratégia perfeitamente clara e deliberada da administração no sentido de conduzir um processo para eliminar um máximo de direitos. E, por último, nós entendemos que não se pode, enfim, conceder a grupos económicos, seja qual for a razão, não é? E do ponto de vista do país, nem que seja porque são empresas exportadoras que nós temos que proteger. É perfeitamente inaceitável, imoral e não é ético que seja a proteger grupos económicos em desfavorecimento de trabalhadores neste quadro que estamos a referir. E, portanto, eram estas questões que nós tínhamos que sensibilizar os senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigada. Não, está dentro, mais ou menos. Senhor Armando Farias, pela exposição e as razões que aduziu. Eu, como ainda não temos uma metodologia definida, esta é a primeira audiência que fazemos, eu vou aceitar inscrições depois na próxima reunião que tivermos, iremos definir uma metodologia para poder, não sei se todos os senhores deputados dos grupos parlamentares desejam falar, mas eu aceito inscrições para, caso desejem, pôr alguma questão. Faça favor, senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Pedia que não passasse os 3 minutos para podermos concluir a horas de irmos para o plenário.
Claro, sim, obrigada, por favor. Presidente.
Penso facto, que é
serei,
mais
serei rápida, porque a exposição, e antes de mais agradecer a vossa presença, e tentamos sempre ao máximo ser mais céleres possível a responder a estes pedidos e, de facto, agradecer a exposição, que foi bastante clara da situação que temos aqui em mãos, e queria só terminar depois com uma pequena questão para também perceber o que é que da nossa parte poderemos ajudar para melhorar esta situação. Porque, de facto, o que nós aqui temos, além de serem dois problemas distintos acabam por se juntar. Por um lado, temos aquilo que já vem sendo recorrente nos últimos anos, que tem que ver com os ataques que foram feitos à contratação coletiva, e neste momento existem muitas cláusulas que estão a prejudicar os trabalhadores no que toca à contratação coletiva, e isso é um problema que não é apenas deste setor, mas que abrange todos os setores em Portugal, e portanto é um problema que terá que ser discutido também em sede de comissão, para que de facto exista um melhoramento efetivo das condições de contratação coletiva. E por outro lado, neste caso específico, temos a questão do despacho governamental. De facto, tentar aqui perceber, porque o histórico que nos apresentaram, mesmo a nível legal de todas as diligências que tomaram nos vários tribunais relativamente a isto, dão sempre a indicação, até ao Tribunal Constitucional, que este despacho não teria razão de ser e não poderia ser feito. Isto relativamente ao anterior, e todas as decisões judiciais foram nesse sentido, porque os serviços mínimos e de segurança estavam previstos e estavam definidos pelos sindicatos, eram os suficientes. E, portanto, também será nosso papel tentar perceber porque é que da parte deste novo governo existiu também este despacho, porque parece-me que também há alguma incredulidade por parte dos próprios trabalhadores relativamente a esta situação. E cabe-nos a nós verificar de quem é esta responsabilidade, para que não se voltem a repetir casos destes, porque de facto é um ataque direto, não há aqui qualquer, com este espaço não houve qualquer ambiguidade, completamente direto ao direito à greve. E isso é completamente inaceitável, como já foi indicado, e de facto tem que haver alguma responsabilização e forma de evitar casos no futuro semelhantes a estes. E portanto também deixar essa indicação que da nossa parte estaremos sempre disponíveis para debater estas questões e ajudar a que de facto se encontrem soluções que não passem por este tipo de despacho e de ataque aos direitos que são consagrados também na Constituição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, do Grupo Parlamentar do PS, quer ter a gentileza.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostava de começar por cumprimentar os representantes do sindicato e agradecer-lhes a exposição que nos colocaram. Bom, relativamente ao processo de negociação entre empresa e trabalhadores, eu gostava apenas de dizer que faz parte do resto do programa do atual governo redinamizar a contratação e a negociação coletiva, ao contrário do que aconteceu nos últimos 4 anos, e portanto esperemos que nos tempos que se seguem esta área possa ver desbloqueados muitos dos bloqueios à contratação e à negociação coletiva, que consideramos absolutamente imprescindível para a defesa dos trabalhadores, mas também para a melhor capacidade das próprias empresas no trabalho que devem e precisam de desenvolver. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com aquilo que se prende com o decreto dos serviços mínimos e com o considerarmos ou não que foi posto em causa o direito à greve. Eu gostava de começar por referir que o que leva a decretar os serviços mínimos é exatamente o que está previsto na lei, desde logo no Código de Trabalho, nos artigos 537 e 538, que dizem que, não havendo acordo entre trabalhadores e entidades empregadoras relativamente aos serviços mínimos, devem então, os serviços do Ministério propor esses mesmos serviços mínimos. E, portanto, este é o caso na situação que estamos a falar. E depois também a própria legislação refere em que áreas de produção é que os serviços mínimos fazem sentido e devem ser decretados por razões de segurança, como há pouco referiu, embora não concordando com a decisão de decretar serviços mínimos nestes casos, e que tem a ver com a segurança dos próprios trabalhadores, segurança das instalações, segurança ambiental. E, portanto, nós consideramos que é no cumprimento da lei E, no espírito da própria lei, das razões que invoquei, nomeadamente razões de segurança, cumprindo o que está disposto na lei, que é, na ausência de acordo, então são os serviços que propõem e é o próprio ministro depois que tem que assinar o despacho, que são decretados estes serviços mínimos. Por outro lado, gostava também de dizer que, na greve que foi e em que também foram definidos serviços mínimos no ano 2010, o Tribunal Arbitral decidiu que não havia lugar à convocação ou à convocação de serviços mínimos porque houve um acordo parcial entre trabalhadores e a empresa. E, portanto, foi porque houve esse acordo parcial que o Tribunal Arbitral depois decidiu que não havia razão para decretar os serviços mínimos. Por outro lado, e por último, gostava apenas de recordar, para ponderarmos se de facto foi aqui posto em causa o direito à greve ou não, que neste decreto que definiu os serviços mínimos para este caso, foram abrangidos pelos serviços mínimos 5,3% dos trabalhadores. E, portanto, estamos a falar de 5,3% dos trabalhadores. Referindo ainda que a definição de serviços mínimos que foi feita em dezembro foi menos restritiva do que a definição de serviços mínimos feita em maio de 2015. E, portanto, compreendendo aquela que é a vossa argumentação, tendo percebido a base dessa mesma argumentação, nós consideramos que, dentro daquela que é a lei em vigor, e nomeadamente os artigos que referi, não só o decretar dos serviços mínimos, neste caso, é legal, como salvaguardou o direito à greve, como é obrigatório e se deve, enfim, salvaguardar. Não está aqui em causa nenhum desrespeito pelo direito à greve, está apenas, e sim, o cumprimento pela lei na salvaguarda de interesses que também eles próprios têm que ser legal e constitucionalmente garantidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos a todos. Antes de mais, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer à FIEC e Metal a carta que nos endereçaram e depois agradecer aos senhores Armando Farias, Augusto Valério, Hélder Pires e Joaquim Gervásio o favor que fizeram de ter-se aqui deslocado para nos colocar ao corrente destes problemas. Para o PSD, e isto não é de agora, o direito à greve, o direito à negociação coletiva e a essencialidade do respeito que tem que ser devido em todas as circunstâncias aos representantes sindicatos dos trabalhadores são princípios fundamentais do nosso esquema democrático e daquilo que são as relações laborais e têm, obviamente, que ser respeitadas. E, para nós, é absolutamente essencial perceber o que se passou nesta situação e em todas as situações similares. Vamos estudar aprofundadamente esta situação, porque a democracia tem que se fazer com o respeito de todos e tem que se fazer com a salvaguarda daquilo que são princípios essenciais do modelo democrático. Há algumas questões que eu gostava de colocar aos senhores. Infere-se da vossa exposição que aquilo que foram os serviços mínimos estabelecidos colocaram objetivamente em causa o direito à greve, porque na prática traduziram a greve em algo que seria irrelevante para a empresa. Isto é, aparentemente foram estabelecidos de tal forma que a empresa continuaria a laborar. Mas, de qualquer das formas, como os senhores não foram muito objetivos nessa matéria, eu acho que era importante conhecermos, e daí eu deixar a questão, objetivamente é ou não verdade que os serviços mínimos foram estabelecidos, e em que termos, de modo a que o direito à greve não se refletisse de forma alguma perante a empresa, continuando a empresa a manter a sua atividade normal. Em concreto, o que é que sucedeu? Depois, mais duas questões. Em primeiro lugar, em que termos é que nós, é que os senhores entendem que nós, Grupo Parlamentar do PSD, podemos ajudar? E, finalmente, em que termos é que os senhores pensam que nós, deputados, no seu conjunto, podemos ajudar a resolver essa situação concreta e a impedir que ela possa vir a suceder no futuro? E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Partido Comunista Português, a delegação da FIEC e Metal, agradecer o contributo e a exposição que aqui nos fizeram. Dizer que é por demais evidente, por tudo aquilo que nos disseram, de que a administração da Petrogal desenvolveu um processo deliberado e inaceitável de ataque à contratação coletiva com o objetivo de degradar e de retirar direitos aos trabalhadores. Ainda mais porque a Petrogal e o processo histórico desta empresa é bem demonstrativo de para que é que servem a privatização de empresas estratégicas. Porque a privatização de empresas estratégicas traduziu-se sempre na degradação das condições de trabalho dos seus trabalhadores. E isto, e este processo, pelas piores razões, prova exatamente isso. Portanto, o que nos parece aqui é que, quer por parte da administração da Petrogal, que foi condenada em diversas instâncias, quer por parte da publicação deste despacho, se tratam de manobras dilatórias para impedir o direito à greve. E nós entendemos que isso é inaceitável. E dizemo-lo, como dissemos aqui, em maio de 2015, porque o Sr. Deputado do PSD apareceu agora chocado com a situação, e acho bem, porque nós também entendemos que esta situação é inaceitável. O anterior governo fez exatamente o mesmo. O despacho não estava nos mesmos termos, é verdade, numas matérias e a mais longe, mas efetivamente tinha o mesmo objetivo. É que não se trata aqui de serviços mínimos, como foi dito. Trata-se de impor um impedimento dos trabalhadores decidirem o direito à greve e decidirem como é que a greve vai acontecer. Porque aquilo que consta e que está num parecer jurídico diz o que é que são serviços mínimos de segurança e serviços mínimos e serviços imperatríveis. Coisa diferente é impor que a empresa tenha que colaborar sempre acima dos 80% para que o lucro da empresa esteja sempre salvaguardado. Isto é objetivamente impedir o direito à greve. E, portanto, nós entendemos que esta situação é inaceitável. Entendemos que é bem revelador da natureza destes grupos económicos, porque efetivamente um grupo económico que teve a ordem de lucros que aqui disseram continua a achar que os direitos dos trabalhadores são um obstáculo à acumulação de lucro por parte desta empresa, não tendo capacidade de perceber que os direitos dos trabalhadores são uma condição de desenvolvimento económico do país em si mesmo e são em si mesmo uma condição do regime democrático, porque sem direitos dos trabalhadores não há democracia e, portanto, convivemos mal, naturalmente, com esta decisão por parte da administração e também por parte do governo, porque entendemos que neste contexto o governo optou por se colocar ao lado da administração da Petrogal, porque o governo podia ter tido aqui uma decisão diferente relativamente a esta matéria e por isso naturalmente que lamentamos esta posição e condenamos como fizemos no passado relativamente ao governo do PSD e do CDS. Eu gostava de dizer aqui uma coisa, o PCP em maio enviou uma pergunta ao anterior governo do PSD e do CDS, confrontando o Sr. Ministro Mota Soares sobre esta matéria. Pensei hoje que o Sr. Deputado do CDS ia aqui trazer uma resposta de quando o CDS estava no governo sobre esta posição. Não trouxe. Até hoje não tivemos resposta, e agora já não teremos, e ainda bem, porque este governo, o governo do PSD e do CDS, já não está a exercer funções sobre esta matéria. O anterior governo recusou-se a responder aos deputados da Assembleia da República sobre isto. Nós dirigimos uma pergunta agora ao Ministério da Economia e também ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social sobre esta matéria. E é muito clara a questão que colocamos. Nós entendemos que o contributo que podemos dar é no sentido da reposição e da garantia do cumprimento da lei e da Constituição. A contratação coletiva diz respeito aos trabalhadores, às suas estruturas representativas e às negociações que têm que existir com as administrações e com as entidades patronais. Coisa diferente é a obrigação que a Assembleia da República tem relativamente à garantia do cumprimento integral da lei e da Constituição. E somos obrigados a concluir que relativamente a esta matéria nem a lei nem a Constituição está a ser cumprida, porque efetivamente, relativamente ao que diz a lei da greve, não estão a ser assegurados. Esta empresa foi condenada em tribunal inúmeras vezes, em diversas instâncias, sobre processos idênticos. Termino, Sra. Presidente, agradeço que me alerte sobre isto e por isso entendamos, exatamente, eu termino já. e dizer sobre tudo isto. Nós entendemos que há matérias mais gerais sobre a contratação coletiva que têm que ser salvaguardadas e não estão. A postura de sucessivos governos tem sido a destruição e a liquidação da contratação coletiva. Entendemos que este é um momento em que, do ponto de vista político, a prioridade da defesa da contratação coletiva deve ser assumida e esse é o nosso compromisso. Entendemos, mais uma vez, que será a luta dos trabalhadores nos locais de trabalho, com as condições que é possível construir de unidade, que há também dar um contributo decisivo para esta matéria. Da parte do PCP no Parlamento, faremos aquilo que é a nossa obrigação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O relógio começou a contar, já passava quase um minuto de estar a falar, porque houve aqui um lapso. Pediram-me que transmitisse e que desse a informação, esteve na audiência o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que se teve que ausentar para tomar posse na Comissão de Ética, que até ao momento ainda não conseguiu fazê-lo e, portanto, gostaria de se ter juntado a nós, mas tal ainda não foi possível. Tomou a devida nota, está o Sr. Assessor, continua a tomar devida nota do que aqui foi dito, para além de que esta audiência, eu não o disse no início, tinha dever de o ter dito, isto é a primeira vez nesta legislatura, portanto, é que esta audiência é gravada, portanto, poderão ouvi-la mais tarde, assim como todos os senhores deputados desta comissão e de outras que o desejem. Vou dar a palavra, portanto, ao Sr. Armando Farias e a quem entender, no sentido de responder às questões que lhe foram colocadas, pedindo apenas que não ultrapasse os 10 minutos, pois dentro de 10 minutos inicia-se o nosso plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, então, vamos lá ver. Só uma nota em relação à intervenção da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, em relação à questão da dinamização da condução coletiva. É apenas uma nota, uma vez que eu também sou membro da Comissão Executiva da CGTP, portanto tenho essa informação. Para nós, dinamizar não é processos que têm estado aí bloqueados, que agora de repente têm vindo aí avisos de caducidade desses processos. Ou seja, não é limpar aquilo que tanto aí há meses na DGERT em relação a denúncias e caducidades, e agora limpar aquilo tudo e depois vai-se dizer, agora vamos tomar medidas. Mas isso é outra questão que não queremos aqui discutir nesta sede, era também para não deixar passar em claro, naturalmente. Agora, a argumentação da Sra. Deputada é preocupante. É preocupante porque nós não estamos a conseguir colocar aquilo que está em relevo, ou então continuamos a insistir naquilo que não é a questão que está em causa. Vamos lá ver. O que está em causa não são serviços mínimos, nem as necessidades imperteríveis, nem as de segurança. O que está em causa é aquilo que no despacho diz o funcionamento mínimo da produção. E isto é que é ilegal e violador. E, portanto, vamos por partes. O Tribunal Arbitral, quando foi da greve 2010, tomou uma decisão, portanto era o seu presidente na altura do Tribunal Arbitral, o Dr. Luís Paes Antunes, e que disse o seguinte: em face de tudo o que precede, entendo o Tribunal, por unanimidade, não haver lugar à definição de serviços mínimos. E porquê? Porque o que antecede, está cá escrito, é que os serviços mínimos estavam assegurados, de facto, por acordo entre as partes. E qual era o acordo entre as partes? É o acordo que foi feito na sede da DGERT, no Ministério do Trabalho DGERT, da Delegação do Porto, e que diz o seguinte a este acordo. Relativamente aos serviços mínimos, a empresa e as estruturas sindicais acordam que os serviços mínimos necessários consistem em proceder a abastecimentos prioritários e garantir as condições de segurança e ambientais em vigor na empresa. Os meios necessários para o efeito são, e depois vem dizer, refinaria do Porto, brigada volante, turno de segurança, operador de hectare, e por aí fora, equipa de turno de segurança, ponto final. Ponto final. Portanto, isto era o acordo. Não era o funcionamento das refinarias, não era discutir a paragem das refinarias. E aqui é que está em causa isso. Portanto, quando o senhor diz, mas este espaço é mesmo restritivo, é de facto restritivo naquilo que tem a ver com os serviços imperteríveis, que o outro espaço de facto tinha mais. Mas a questão não é essa que estamos a colocar. A questão que estamos a colocar é o funcionamento, a produção das refinarias. E esse é que é o problema. E isso é que viola a lei da greve. Isso é que é o problema. E, portanto, temos esta questão, que é a questão fundamental. E, portanto, não está aqui se o outro espaço de maio tinha mais trabalhadores afetos ao serviço mínimo e agora só... Não é isso que está em causa. Não é isso que estamos a discutir.
O que está aqui em causa é o seguinte: o pré-aviso de greve, até por, no termo legais, tem que ter uma proposta de serviços mínimos. E tem sempre a proposta. E a proposta que desde há anos é feita, desde há anos, é a mesma sempre, é: os serviços são assegurados, quer principalmente os de segurança, porque já agora as necessidades dos serviços impetríveis nem sequer estava abrangido antigamente, o setor da energia estava afastado disso e depois foi incluído. E isso também é relevante. Porquê? Porque quando as refinarias, incluindo a de Lisboa, que existia, o nível tecnológico era outro, não era tudo automatizado, era tudo válvulas à mão, que para decretar a greve precisava-se de 48 horas na altura, e depois passou para 5 dias, quando veio incluir o serviço de engenharia nos serviços imperturíveis. E depois alargou para 10 mais tarde. Na altura era apenas 48 horas do pré-aviso de greve. Era tudo feito manualmente. Fizeram-se greves com paragem total. Nunca houve problemas nenhums. E agora que se devia levantar problemas. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Portanto, a questão não é dos serviços nem das cidades imperturíveis, nem na questão, portanto, dos serviços de segurança. É do funcionamento. E o problema é económico. E é por isso que também nessa reunião que estamos a falar na DGERT, a empresa preocupou-se com o fator económico. E porque acrescentou que a empresa pretende fazer a exigência de as instalações da empresa serem devolvidas no final da greve, nas condições e na capacidade produtiva do início da mesma. Esta é que foi sempre a questão. Não tem nada a ver com questões de segurança. É dizer assim: vocês fazem a greve, não é? E depois a empresa tem que estar mais 2 ou 3 dias para repor o produto, e nós não queremos isso. Então o que é que acontece agora? O que acontece agora é, fazendo a greve com este despacho, a empresa ganha, porque mete em circulação fechada. Circulação fechada quer dizer que está a produzir, mas para dentro, não é para tancagem. Não paga salários, evita consumos de uma produção superior, e a seguir, porque o nível tecnológico das refinarias hoje permite trabalhar acima da potência máxima 100%, trabalha a 110 e 115 e trabalha muitas vezes quando tem que responder ao mercado, e passado 2 dias ganhou dinheiro com isto tudo. Porque poupou nos salários, que não pagou da greve, poupou nos consumos e repôs o produto todo que precisava. E o fator é económico, não é outra razão. E, portanto, preocupa-nos esta argumentação, porque chama a atenção do despacho. Funcionamento mínimo técnico das refinarias. É isto que está em causa. Não é isto que está em causa. E foi isto que os tribunais disseram, que isto é violador, isto é ilegal, não pode acontecer porque não há modos de funcionamento das greves agora inventadas por um grupo económico. Há greve, há produção e para. E em todas as situações de greve que os trabalhadores queiram fazer, e se cabe aos trabalhadores, se fazem uma paragem mais avançada ou menos, o que eles têm é que garantir a segurança sempre em todos esses patamares. E está assegurado, como os tribunais reconheceram, como o Tribunal Arbitral reconheceu e por aí fora. E esta aqui é a questão, senhora deputada. Depois, em relação ao que os senhores deputados podem fazer. Bom, nós temos aqui um problema. É porque, se não se intervir atempadamente, isto é um conflito que pode vir a descambar numa situação muito completa. E chama a atenção para isso. Hoje mesmo entrou um pré-aviso para 3 meses. Ou seja, se os trabalhadores estão coartados de fazer a greve, têm direito de fazer a greve, os trabalhadores não podem ficar de braços cruzados a aceitar que estejam a tirar direitos, que estejam a tirar retribuições e que não façam nada. Não pode ser. Eles têm que procurar outras formas de fazer a greve. E, portanto, nós estamos aqui numa situação, alertamos para isso, que pode conduzir a um conflito que se agudize e que depois esteja mais difícil a saída. E chama a atenção que, no caso da Petrogal, já houve situações dessas. Os senhores deputados, não me cabe agora aqui a mim estar a fazer referência a isso, mas os senhores deputados, se quiserem, podem fazer o histórico da empresa, que já houve situações dessas. E nós não desejamos. Nós não desejamos, por exemplo, que uma fábrica pare na altura que tem que parar para a reparação normal e depois já não arranque. Nós não queremos isso. Mas não empurrem os trabalhadores para essas situações, porque já aconteceu. E já aconteceu. Tiveram 22 dias parados. E depois punha-se um problema do país, do abastecimento público, do abastecimento estratégico e para aí fora. Mas não seja o governo, ou por os senhores deputados também não fazerem aquilo que nós achamos que devem fazer de iniciativa, já vou referir a isso, que se agudize este conflito. O que nós queremos é chegar a um acordo com a empresa. A empresa não quer isso. A empresa quer que há factos consumados. Isto é inaceitável. E, portanto, alertamos para estas situações. Quanto às iniciativas que os senhores deputados, enfim, podem fazer, os senhores deputados, melhor que nós, conhecem, enfim, aqui a forma de intervir. Já houve grupos parlamentares que apresentaram propostas ao Governo, isso é um passo importante. Outras iniciativas que os senhores deputados vejam que seriam positivas fazer, nomeadamente intervenções em plenário, etc., nós pensamos que isso seria positivo. Há trabalhadores, os meus estão a considerar a hipótese de fazer uma deslocação aqui à Assembleia da República, num dia em que haja debate de quinzenal com o Governo, estão a discutir isso. Nós preferiríamos que houvesse, enfim, condições de poder ultrapassar este conflito sem chegar, enfim, a agravar o conflito. Mas, enfim, não, é aquilo que nós podemos dizer, tudo aquilo que for feito nesse sentido, e isto é o nosso objetivo, vir aqui naturalmente, é sensibilizar para a natureza do conflito, por um lado, e por outro lado também, não estamos a desvalorizar a natureza do conflito, mas naturalmente que esta questão do direito à greve acresce, do ponto de vista do funcionamento democrático das instituições, não é? Acresce a importância de colocar esta questão. E, portanto, era isto que nós queríamos colocar e agradecer aos senhores deputados a disponibilidade que tiveram para nos ouvir.
Muito obrigada. Eu agradeço aos senhores representantes da FIEC Metal, o senhor Armando Farias, o senhor Joaquim Gervásio, o senhor Hélder Pires e o senhor Augusto Valério. Cumprimento e desejo um bom ano, porque estamos no início do ano, e que todos os problemas possam ser facilmente ultrapassáveis pelo diálogo. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados e damos por encerrados este nosso trabalho. Obrigada.